Vamos dar início à nossa reunião. Assim sendo, foram recebidas três propostas de alteração à proposta de lei número 8. Uma proposta do PSD, do grupo parlamentar do PSD, outra do grupo parlamentar do PS e outra do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal. Assim sendo, dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD para apresentar a sua proposta de alteração, na pessoa do senhor deputado Paulo Lopes Marcelo, por favor.
Bom dia a todos, senhora Presidente, caros colegas deputados. Esta proposta já foi discutida no plenário, já do ponto de vista político. Os vários grupos parlamentares puseram as suas posições. Nós entendemos que, enfim, seria necessário, isso foi dito na última reunião da Comissão, um aperfeiçoamento jurídico para, no fundo, reduzirmos os riscos de inconstitucionalidade que esta proposta poderia eventualmente ter, baseado nos pareceres que, entretanto, foram recebidos. Apresentámos uma proposta que penso ser do conhecimento de todos, onde basicamente a Polícia Judiciária é obrigada a dar notícia ao Ministério Público junto do CIAP daquela decisão, no fundo que continua a ser da Polícia Judiciária, de suprimir aquele conteúdo terrorista. O Ministério Público apresentará no prazo de 72 horas ao juiz de instrução também de Lisboa, portanto, do CIAP Lisboa, e, portanto, pensamos que, do ponto de vista de validação judicial, com a intervenção tanto do Ministério Público, que é, no fundo, quem se dirige depois ao juiz de instrução criminal e não à Polícia Judiciária, e depois pelo juiz de instrução criminal, o eventual risco de inconstitucionalidade desaparece. Portanto, temos aqui uma decisão imediata e operacional e eficiente da Polícia Judiciária, que continua a ter a competência para retirar imediatamente os conteúdos que, de acordo com o regulamento, são considerados terroristas e, portanto, podem pôr em causa a segurança pública, enfim, os valores da comunidade jurídica e política. Mas depois, com este processo de validação judicial, está salvaguardado o controlo judicial desta decisão de um órgão de polícia criminal, que é a Polícia Judiciária. Portanto, é esta a proposta de alteração que trazemos, parece-nos equilibrada, eventualmente pode introduzir aqui alguma morosidade, mas na nossa perspectiva justifica-se, uma vez que a decisão de retirar conteúdos online de que algum de nós ou alguma pessoa coloque na internet é sempre uma decisão potencialmente violador a direitos, liberdades e garantias, e, portanto, o controlo judicial faz sentido e, desta forma, é exercido tanto pelo Ministério Público como pelo juiz de instrução criminal. Relativamente ao prazo de 72 horas, pode-se discutir se é suficiente, se é não, mas, no fundo, permitirá, tanto à Polícia Judiciária como ao Ministério Público, fundamentar a sua decisão de supressão daquele conteúdo, apresentar um relatório. E depois, no fundo, a decisão final será do juiz de instrução criminal e, portanto, este prazo, havendo antecedentes noutras áreas também de 72 horas para validação judicial, parece-nos equilibrado. Obviamente, a proposta, sendo do Governo, houve aqui necessidade de articular com o Ministério da Justiça para garantir que, enfim, os vários órgãos do Ministério da Justiça também estão de acordo, tendo em conta a experiência que têm de acompanhamento destes processos. E, portanto, a proposta que aqui trazemos parece-nos equilibrada e em condições de aprovação para que o processo legislativo possa continuar e esta proposta ser aprovada, esperamos nós, com a vossa aprovação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Assim sendo, dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do PS, para apresentar a sua proposta de alteração.
Muito obrigada, Sra. Presidente. As razões também já são conhecidas das nossas divergências, apesar de entendermos todas as razões que estão por detrás da proposta de alteração, quer do PSD, quer esta última que acabo de ler, que discutiremos certamente a seguir, mas para nós, de facto, parece-nos melhor prever que a Polícia Judiciária é a entidade responsável para efeitos de operacionalização da emissão de decisões de bloqueio e que possa, por razões de urgência devidamente fundamentada, determinar a supressão de conteúdos ou bloqueio imediato, sujeito, claro, à confirmação judicial no prazo de 48 horas. E deixando claro que a supressão de conteúdos e o bloqueio definitivos são determinados por decisão judicial urgente, mediante solicitação da Polícia Judiciária através do Ministério Público. Parece-nos uma redação que, em termos do que é o nosso objetivo nesta matéria, naturalmente do nosso ponto de vista, é mais bem conseguida. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Assim sendo, dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a fim de poder apresentar a sua proposta de alteração.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputados. Relativamente a esta questão, continuam a existir em ambas as propostas de alteração problemas de princípio que a Iniciativa Liberal não consegue subscrever face à evolução que se tem assistido no mundo de uma cada vez maior uma tentativa de constrangir direitos, liberdades e garantias. O senhor deputado do PSD disse que havia matérias que podiam ser potencialmente violadoras de direitos, liberdades e garantias. É um facto. E quando nós estamos a entregar à Polícia Judiciária, e apesar de tudo a proposta de alteração do PS é um bocadinho mais bem conseguida, porque efetivamente olha para a Polícia Judiciária como um órgão que vai operacionalizar uma atuação deliberada por um juiz, mas continuam a subsistir questões relativamente à urgência fundamentada. Nós estamos a falar de matérias que são bastante abstratas, conceitos muito indefinidos, e que podem abrir aqui grandes precedentes. Eu vou, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que, e nós sabemos que a política norte-americana neste momento está em grande alteração, vamos dizer assim, com algumas decisões que têm suscitado alguma preocupação. Vamos imaginar que se declarava que o movimento Black Lives Matter era um movimento terrorista, ou que tinha conteúdos terroristas. Tudo isto seria automaticamente retirado das redes sociais. Num momento em que a informação é do momento e que o prazo de 48 horas pode ser, obviamente, um prazo demasiado longo, em que durante 48 horas está a impedir um direito, que é um direito basilar, que é o direito à liberdade de expressão, sem que haja qualquer ponderação de outros direitos, porque ao ir a um juiz, uma decisão, qualquer que seja, ela pondera inúmeros fatores, a constitucionalidade, a proporcionalidade, por aí afora. Quando ela não passa por um juiz e é deliberada única e exclusivamente por uma polícia, se essa polícia está na dependência de um qualquer governo, ela vai atuar de acordo com os princípios que esse governo, entretanto, decidir aplicar. E isso muitas vezes faz-se até por meras alterações da lei, que depois terão de ser aplicadas e nunca se conseguirá aferir efetivamente se essa proporcionalidade existe, se estão salvaguardados princípios constitucionais e se estão salvaguardados direitos, liberdades e garantias. E, portanto, parece-me que se está aqui a abrir um precedente que pode ser extremamente perigoso. Os tempos estão a mudar, há inúmeros governos, na Europa inclusivamente, que já têm dado provas de que atentam em muitos momentos contra direitos, liberdades e garantias e, portanto, eu não gostaria que o nosso país abrisse esta porta a essa realidade. E, portanto, a nossa proposta vai no sentido de garantir que qualquer decisão da Polícia Judiciária tem de ser, obviamente, alvo de deliberação por parte de um juiz. A Polícia Judiciária investiga identifica, mas através do Ministério Público a decisão final terá sempre e caberá sempre a um juiz que ponderará todos estes fatores que são fundamentais para garantir a salvaguarda dos direitos das pessoas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Bem, posto isto, está aberto o debate. Assim, questiono se algum dos senhores deputados pretende intervir. Dou a palavra à senhora deputada Sandra Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Ora bem, nós não concordamos com esta posição da Iniciativa Liberal, porque nós estamos a falar efetivamente de terrorismo e exclusivamente de terrorismo, é isto que está aqui em causa. E o que é certo é que esta situação é urgente, peca por tardia, portanto nós estamos pela terceira vez a tentar implementar esta norma no ordenamento jurídico português Portugal, se não é o único país da União Europeia que ainda não o fez, penso que recentemente faltava só a Bulgária e a Irlanda, mas quer dizer, isto é injustificável e isto é urgente e nós temos obrigatoriamente, com caráter de urgência, de implementar esta norma no nosso ordenamento jurídico. Parece-nos a nós que estão acauteladas desta forma os requisitos necessários, porque temos a intervenção da Polícia Judiciária, temos a intervenção do Ministério Público e de um juiz, e parece-nos que o prazo de 72 horas é mais adequado para que se cumpram estes requisitos. 48 horas parece-nos um prazo curto, extremamente curto, e daí nós acompanhamos esta proposta de alteração, porque para nós faz todo o sentido e é realmente de caráter urgente e necessário implementá-la no nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Assim sendo, dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava de perguntar ao Grupo Parlamentar do Chega a que é que nos referimos quando nos referimos a conteúdos terroristas. Se olharmos para o regulamento da União Europeia, a latitude do que lá está permite que, por exemplo, quando os senhores acusam outros partidos de fazerem traições à pátria, qualquer polícia judiciária possa bloquear aqueles conteúdos. É disto que estamos a falar. E, portanto, acho que é importante ir ver que quando nós temos conceitos indefinidos, quando nós temos conceitos que podem abarcar inúmeras situações, dependendo de quem está à frente de um qualquer governo, é aí que começam a legislação começa a criar problemas, porque efetivamente pode mudar um governo e mudar a forma como o paradigma é percepcionado e aplicado. E esse é o problema. Abrimos a porta a que isso possa acontecer. E, portanto, eu alertava para esta questão e pedia ao Grupo Parlamentar do Chega que, por tantas vezes se diz defensor da liberdade de expressão, se não olha para esta matéria como efetivamente algo que, ao ser operacionalizado sem intervenção do juiz, mesmo que de uma situação urgente e tendo este prazo de 48 horas, não estamos a abrir a porta a que durante essas 48 horas haja uma limitação da liberdade de expressão, considerando a latitude dos conceitos que estão definidos nesse mesmo regulamento e sobre o qual será, no fundo, regido a atuação da Polícia Judiciária. Porque eu relembro, a Polícia Judiciária não depende de um tribunal, depende de um governo. E, portanto, é aí que se abrem os perigosos precedentes.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo.
Muito obrigado. A argumentação, enfim, está a ser muito rica, interessante e obrigado pelos argumentos. Nós, na nossa perspectiva, há aqui sobretudo razões de operacionalidade. Percebemos as preocupações da Iniciativa Liberal, obviamente. Num mundo ideal, este tipo de decisões seria tomado por um juiz, mas na prática, e dada a gravidade que podem ter estas ameaças, não é possível ter um juiz permanentemente a monitorizar e a acompanhar estes conteúdos. Entendemos que a Polícia Judiciária, que já faz este tipo de monitorização do espaço digital de uma forma mais eficiente e operacional e rápida, pode estar atenta 24 horas a este tipo de conteúdos. Obviamente que a sua decisão não está minimamente dependente de um membro do Governo, não há um poder hierárquico do Ministro da Justiça, seja ele qual for, relativamente à Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária não vai perguntar ao Secretário de Estado ou ao Ministro se deve ou não retirar aquele conteúdo, é uma decisão técnica. Recordo que o regulamento densifica o que são estes conteúdos terroristas, portanto o próprio regulamento europeu, ao contrário do que foi dito, que havia uma grande indefinição, tem critérios que são definidos no regulamento para todo o espaço europeu sobre o que são estes conteúdos terroristas. Admitimos que há aqui alguma margem, mas que depois essa margem de discricionariedade será confirmada ou não com a intervenção do Ministério Público, que apresenta aquela decisão e aquele relatório ao juiz de instrução criminal, que tem a decisão final. Parece-nos uma solução equilibrada, no fundo para garantir os direitos, liberdades e garantias, com a intervenção do órgão judicial, sem prejudicar a operacionalidade e rapidez da decisão de tirar online, eventualmente, uma ameaça terrorista que possa incentivar a violência e que é preciso, não pode esperar sequer 2 ou 3 horas. Tem de ser imediato. Não podemos permitir, ou que na dark web, ou que numa rede social, exista um apelo à violência, ou que se peguem armas, e a Polícia Judiciária é o órgão mais operacional e mais qualificado, dentro da sua autonomia enquanto polícia, para tomar este tipo de decisões. Portanto, sinceramente, parece-nos que a proposta que apresentámos é a mais equilibrada, pelas razões que aqui tentei resumir. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Há aqui vários pedidos, eu vou dar por ordem, portanto, a seguir, quem solicitou foi a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Serei breve, porque estamos a fazer a discussão em torno de um aspecto concreto, que aliás foi já expressa preocupação sobre eventuais inconstitucionalidades que podem surgir daí, e queria dizer desde já que da nossa parte disponibilidade para a resolução desse problema. Isso não altera a apreciação que naturalmente o PCP faz relativamente ao conjunto da iniciativa e ao que ela coloca e que tivemos a oportunidade de expressar no plenário, porque a discussão está centrada neste ponto, mas esta proposta de lei no seu conjunto tem um conjunto de problemas, aliás que foi até nos vários pareceres referidos, são expressas um conjunto de preocupações várias sobre a proteção de dados pessoais, sobre necessidade de clarificação de proteção. Mas eu pedi a palavra, de certa forma, para fazer esta referência, mas também para colocar uma questão. Na proposta do PSD, o PSD coloca o prazo de 72 horas. E aquilo que eu gostaria de colocar é se o PSD admite que não seja de 72, mas de 48.
Obrigada, Sra. Deputada. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão, que foi a pessoa...
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só porque, para deixar aqui algumas notas com base na intervenção do Sr. Deputado do PSD. Sr. Deputado, nós devemos sempre legislar tendo em conta o que pode-se vir a confirmar o pior cenário possível. E o pior cenário possível, neste caso, é existir um governo que, através da Polícia Judiciária, possa ter uma política muito mais restritiva quanto ao entendimento daquilo que é ou não um conteúdo terrorista, daquilo que é uma publicação ou não que deve ser suprimida. Porque é preciso não esquecer que, apesar do Secretário de Estado ou do Ministro da Justiça não ir falar diretamente com o agente da Polícia Judiciária, é o Governo que define a política criminal, diretamente. E é a Polícia Judiciária e as outras forças de segurança que a aplicam. Portanto, é óbvio que não há dúvida quanto a isto e quanto à responsabilidade de um qualquer governo na definição dessa política criminal. E depois, eu também, ninguém aqui, nem a proposta da Iniciativa Liberal, vai no sentido de ter um juiz a monitorizar as redes sociais ou algo do género. Ninguém pôs em causa que será a Polícia Judiciária a operacionalizar, a investigar E, à semelhança do que existe em inúmeras outras situações em que a Polícia Judiciária investiga, obtém prova a seguir, existe o Ministério Público e existem os tribunais para efetivarem as decisões, nomeadamente mandados de detenção e situações do género. Portanto, nós não estamos aqui a inventar a roda, nós estamos aqui a tentar encontrar um equilíbrio entre aquela que deve ser a operacionalização da Polícia Judiciária, como é óbvio, enquanto órgão de investigação criminal, mas garantindo a proporcionalidade da aplicação da lei, garantindo que ela passa, obviamente, pela decisão final de um juiz. E aí, Sr. Deputado, se a justiça não é célere, tem de haver uma forma dela se tornar mais célere, porque nós não podemos é ter direitos suprimidos por causa da lentidão da justiça. Isso nunca pode ser um argumento.
Obrigada, Sra. Deputada. Seguindo a sequência dos pedidos, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moás.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Nós partilhamos também algumas das reservas com esta legislação. Estas propostas de alteração, no geral, parece-me que elas vão no sentido certo, mas a verdade é que nós podemos estar aqui efetivamente a criar precedentes que, como temos visto aliás nos últimos tempos, inclusivamente aqui no Parlamento, em que discutimos muitas vezes aquilo que é o conceito de terrorismo e alguns partidos querem incluir umas coisas ou outras, estes conceitos não são estanques, eles podem de repente mudar e podem de repente começar a incluir uma série de coisas que nós não estamos, neste momento em que estamos a aprovar esta legislação, que nós não estamos a considerar. E, portanto, efetivamente, há aqui riscos. Mas, por outro lado, também há a necessidade de combater este tipo de conteúdos e o tipo de conteúdos que são efetivamente terrorismo e que põem em risco e em causa a vida das pessoas e toda uma série de outros valores que é também importante proteger e que no mundo online é cada vez mais difícil as autoridades correrem atrás da rapidez com que as coisas se processam. Ou seja, nós compreendemos todos estes fatores e todos eles têm que ser ponderados. Por isso é que acho que as propostas de alteração vão no sentido correto, porque têm sempre, em última instância, uma decisão de um juiz. Isso é essencial, mas também é essencial garantir que se dá os meios necessários às autoridades, seja judiciárias, seja os tribunais, seja as polícias, seja o que for, para que elas consigam fazer a sua missão e fazê-la com celeridade. Se queremos que haja celeridade na resposta a este tipo de conteúdos quando eles são publicados online, então nós também temos que estar à altura de conseguir responder a tempo, sem, com isso, comprometer aquilo que são as garantias que o nosso Estado de Direito nos garante. Temos também que conseguir adaptar ao mundo atual e à realidade atual aquilo que são estes direitos, liberdades e garantias e aquilo que está plasmado na nossa Constituição. E, portanto, continuamos a considerar que é essencial que haja uma intervenção judicial e que essa intervenção judicial seja primordial na decisão sobre a retirada ou não de qualquer tipo de conteúdos, sem prejuízo de haver situações em que, dada a urgência, efetivamente seja necessário agir, garantindo também que há essa confirmação, mas de resto também acho que todos os senhores deputados concordarão que é um tema difícil, que é um tema complicado e que precisa aqui mesmo de muita ponderação e de muito equilíbrio entre todos estes valores. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Vou continuar na sequência. Dou a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues do Chega. A seguir.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, relativamente aqui a esta matéria, acho que é importante nós referirmos que o conceito de terrorismo não se cinge só às alterações que estão a ser feitas. Existe uma lei de combate ao terrorismo onde é identificado um conjunto de atos que consubstanciam práticas terroristas, o que é um grupo terrorista e, portanto, qualquer alteração também a esta lei tem que ser sujeita a um processo legislativo, não é uma coisa que se decide de um dia para o outro alterar. E, portanto, é importante percebermos que as leis têm que se articular umas entre as outras e que, portanto, não basta verificar um único diploma para se chegar a determinada conclusão. Para além de, obviamente, depois termos as questões da jurisprudência que também ajudam a perceber exatamente e a densificar os conceitos. É preciso também compreender que no direito penal nós praticamente estamos sempre a falar de conflito de direitos, não é? Quando uma pessoa é detida, por exemplo, em flagrante delito, essa pessoa será, apresenta um juiz, até ser apresenta um juiz, ela fica inibida de exercer um dos seus direitos principais, que é o direito à sua liberdade. Agora, o que tem que haver aqui é, de facto, alguma proporcionalidade. O que nós defendemos é que quando nós temos um órgão de polícia criminal que está a fazer o acompanhamento de um processo, determina que há ali uma situação de urgência que justifica uma tomada de ação mais limitativa, digamos assim, e depois vai ser verificado pelo Ministério Público, vai ser confirmado por um juiz e ainda tem possibilidade de recurso, nós conseguimos garantir essa proporcionalidade. Podemos discutir o prazo dos 48 ou das 72 horas, mas julgo que temos que também aqui ser... dar a capacidade, não só ao órgão de polícia criminal, como também ao Ministério Público, de compor e de juntar toda a informação que considera relevante para que o juiz possa aferir ou não da legitimidade da tomada de ação. Agora, temos que realmente terem atenção que quando temos um conflito de direitos, normalmente há sempre algum direito que efetivamente se suprime e daquilo que nos parece esta legislação ou esta proposta de legislação acautela essas circunstâncias. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Assim sendo, a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós, naturalmente, compreendemos tudo o que foi dito pela Iniciativa Liberal. Pelo menos há aqui uma preocupação de ponderação de direitos, ao contrário de outras discussões que tivemos ainda há dias, em que, por simplesmente, a frase o direito de propriedade privada tem primazia, ponto. E não se diz mais nada, isso não quer dizer absolutamente nada. Tem de haver, de facto, ponderação de direitos. Mas quando se diz, nós legislamos, quando legislamos em matéria de direitos fundamentais, legislamos para o pior cenário possível, apoplético, quase impossível de imaginar, não é assim, de facto, que se legisla. Portanto, quando a senhora deputada diz, legislo para a hipótese de ter um governo que decide de hoje para amanhã que terrorismo é uma bagatela ou qualquer coisa deste tipo, quase que descreveu uma situação ditatorial. Portanto, nós, de facto, legislamos com uma perspectiva do que é uma evolução razoável, tendo em conta cenários expectáveis, também antecipando riscos, mas sempre numa lógica de razoabilidade. Agora, de facto, quer o direito internacional, quer o direito nacional, têm definições do que são atos terroristas, do que são ameaças terroristas. E nós imaginamos, por exemplo, se a Polícia Judiciária, que está de facto em cima das situações, visse instruções online para cometer atos terroristas como os que se sucederam, os últimos que terríveis em Londres ou em Madrid. E na lógica da senhora deputada, o que está em causa é, como a justiça é lenta, estamos a fazer estes diplomas. Não, é porque... uma situação como estas, é evidente que a Polícia Judiciária tinha que imediatamente suspender aquele conteúdo. É evidente, quer dizer, encontrava instruções para um ataque como aquele que aconteceu em Madrid ou como aquele que aconteceu em Londres, e encontrava instruções para um ataque desses em Lisboa. É por isso que é preciso encontrar um equilíbrio e que nós propomos que a Polícia Judiciária seja quem operacionaliza, mas que depois o prazo seja mais curto, e nesse sentido consideramos que a nossa proposta está mais bem conseguida que a do PSD, mas que naturalmente seja validada por um juiz. Mas quer dizer, imaginem a Polícia Judiciária encontrar instruções para um ataque deste tipo e não poder imediatamente cancelar aquele conteúdo, porque esta é a realidade. E portanto, é isto. É uma lógica de razoabilidade, entendemos que este prazo de 48 horas é um prazo bem mais conseguido. Nós estamos aqui numa situação ou de mais ou de menos, não é? Há uma situação de mais, consideramos que a proposta do PSD é um pouco de mais e claramente a proposta da Iniciativa Liberal é de menos. Muito obrigada. Entendendo sempre as preocupações de todos, claro.
Obrigada, Sra. Deputada. Assim sendo, a palavra ao Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo.
Muito obrigado. Primeiro, saudar o debate que estamos a ter. Acho que é um debate racional, um debate com argumentos, um debate que é possível vermos e compreendermos e ouvirmos as posições dos outros partidos. Eu espero que ao longo desta legislatura, na primeira comissão, seja possível termos debates deste género e ouvirmos uns aos outros e conseguirmos também ter uma posição final, tendo em conta os argumentos dos vários partidos. Agora, relativamente ao que está a ser discutido, obviamente há precedentes deste prazo de 72 horas, concretamente a validação judicial de apreensões, que está no 178, número 6 do Código de Processo Penal, a validação judicial também do segredo de justiça, no caso que o Ministério Público apresenta também ao juiz e há um prazo de 72 horas. Obviamente que este prazo foi validado também com a Polícia Judiciária, com o Ministério Público e a informação que temos é que era um prazo razoável para, no fundo, este relatório, porque, no fundo, a nossa proposta prevê, tal como resulta do regulamento, que a Polícia Judiciária, quando decide suprimir aquele conteúdo terrorista, tem de preparar um relatório que fundamenta, nos termos do regulamento, aquela decisão. E esse relatório, depois que é apresentado ao Ministério Público, e depois o Ministério Público, como lhe compete, apresenta ao juiz de instrução criminal. Pareceu-nos que este prazo das 72 horas era razoável. Agora, se for necessário para termos aqui uma aprovação generalizada, e apelava a isso, acho que era um sinal também que Portugal, através da lei que aprova, quer realmente combater o terrorismo e que há um consenso mais ou menos generalizado no combate ao terrorismo online, se for necessário, podemos prescindir do prazo de 72 horas e ter um prazo de 48 horas. Parece-nos, sinceramente, que é a solução equilibrada entre os direitos fundamentais que estão aqui em causa. Por exemplo, a situação do flagrante delito, que já foi aqui referida, é uma situação onde, de facto, há uma privação imediata da liberdade da pessoa e depois há uma confirmação por um juiz se aquela situação de flagrante delito é ou não de acordo com a lei, não é? E, portanto, o juiz terá a oportunidade de validar. E aqui, enfim, se me permitem o paralelismo, seria semelhante. Portanto, garantir a operacionalidade, garantir a rapidez e depois um prazo, mais uma vez, parece-nos 72 horas mais razoável, mas se for necessário e se isso for, enfim, necessário para termos aqui um consenso mais generalizado, podemos retirar o prazo de 48 horas na nossa proposta e passar para retirar o prazo de 72 horas e passar para 48 horas na nossa proposta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou mesmo tentar apelar aqui a algumas questões. Nós não somos fatalistas, Sra. Deputada Isabel Moreira. Agora, há uma coisa que é certa, é que ao se abrirem portas como estas, abrem-se portas que podem vir a ser mal utilizadas e utilizadas com um efeito perverso, nomeadamente com o efeito de censurar quem quer que seja, qualquer adversário político por aí fora. Depois é preciso também não esquecer que alterações à lei são fáceis de se fazer e, portanto, é muito importante que haja a tal proporcionalidade conseguida através de um juiz que é, de facto, quem vai garantir que os direitos, liberdades e garantias, de alguma forma, não estão a ser suprimidos. E depois, há aqui outra questão do efeito prático. Eu percebo que a nossa proposta, de alguma forma, traga problemas adicionais de operacionalização. Eu compreendo isso, mas a verdade é que o contrário cria problemas maiores de risco de constranger, de ataque a direitos e liberdades e garantias. E, portanto, não acho que seja displicente, nem acho que seja impossível a Polícia Judiciária conseguir, em tempo útil, levar uma questão a um juiz e o juiz poder deliberar sobre ela. E, portanto, passando esta, acho mesmo que não podemos, por conta de uma urgência de operacionalização, estar a passar por cima de direitos, liberdades e garantias. E depois, só mesmo para terminar, é preciso não esquecer que neste caso em concreto Quando se está a falar, por exemplo, do caso que foi dado de um preso preventivamente, quando o juiz a seguir libera e delibera que a prisão foi mal efetuada, a pessoa é restituída à liberdade. Ora, isto não acontece com um conteúdo. Isto não acontece, ele perdeu o seu efeito prático, ele deixou de ter qualquer utilidade. E, portanto, quando se abre a porta a este tipo de situações, o que nós estamos a fazer é abrir a porta a potenciais situações em que se vai censurar, em que se vai limitar a liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão depois já não é restituída. A partir do momento em que aquele prazo deixou de, durante aquele tempo, o conteúdo deixou de estar disponível. E, portanto, sim, é isso na prática que estamos aqui a fazer. Sim, há uma grande diferença entre aquilo que deve ser a operacionalidade da Polícia Judiciária, que obviamente deve ser posta em prática e deve poder identificar os conteúdos e deve poder agir, mas deve fazê-lo com respaldo de um juiz. Caso contrário, nós estamos a entrar aqui em situações que podem representar um completo abuso dos nossos direitos.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente, também saudando o debate rico que estamos a ter. Gostava de dizer respeito, Sra. Deputada, e continuando a entender as suas preocupações, quando a pessoa perde a liberdade por dias, horas, o que seja, não a recupera, perdeu-a mesmo. Portanto, quando a perdeu por 2 dias, ou por 3, ou por 5, ou por 4, ou o que seja, não a recupera, perdeu-a. Quando é libertada, os dias que ficou sem liberdade, perdeu-a. E, portanto, quando os conteúdos são suprimidos por erro e depois são restituídos, é a mesma coisa. Portanto, não, o exemplo foi mal dado. Portanto, perdeu mesmo a liberdade. Assim como no regime da violência doméstica, quando a gente presume por 72 horas tem que proteger a vítima, e se houver o erro, aquela outra pessoa que não foi protegida foi mal protegida. Portanto, é isso que acontece. E, portanto, nós, por vezes, fazemos ponderações em que, por exemplo, por 72 horas no regime da violência doméstica, damos uma proteção presumida a uma vítima e o alegado agressor, durante 72 horas, de facto, nós presumimos que ele é culpado. E, portanto, também há aqui um problema e fizemos ali uma ponderação. Relativamente à abertura que o Grupo Parlamentar do PSD agora deu, queria, em nome do Grupo Parlamentar do PS, saudar e dizer que não inviabilizaremos, mas mesmo assim para nós é uma questão de princípio, porque a forma como a nossa proposta está feita é inversa, ou seja, nós por princípio a competência é mesmo do juiz, e depois temos uma inversão, ou seja, excepcionalmente a Polícia Judiciária pode suprimir. Enquanto na vossa proposta, a regra é que a Polícia Judiciária suprime. E, portanto, eu acho que a proposta, salvo melhor opinião, que a proposta que melhor vai ao encontro da proporcionalidade, que preocupa e bem todos os partidos que estão aqui presentes, é esta, que é a regra, o princípio no Estado de Direito Democrático e a autoridade judicial, e depois criamos uma exceção, pelas razões que aqui explanámos, quer o Grupo Parlamentar do PSD, quer o Grupo Parlamentar do PS, a exceção será a Polícia Judiciária, claro que depois validada no prazo de 48 horas que existe também noutros diplomas legais. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Marcelo.
Muito obrigado. Pois, enfim, a vossa proposta obviamente também tem os seus méritos, não pomos isso em causa. A apreciação desta situação de exceção pode causar na prática aqui alguma demora, ou seja, vermos no fundo, a Polícia Judiciária tinha de ver quais são as situações de exceção, quais são as situações de regra, e isso na nossa perspectiva, e falando, enfim, falámos obviamente com o Ministério da Justiça, que tem mais informação do que todos nós, obviamente, pelo menos do ponto de vista operacional, pode na prática prejudicar algumas decisões, não é prejudicar, mas adiar ou fazer demorar algumas decisões, porque depois é preciso ver se é uma exceção, se é a regra. A nossa proposta parece-nos mais clara, no sentido de definir que a competência operacional é da Polícia Judiciária, sujeita depois, obviamente, à intervenção do Ministério Público e naquele prazo de 72 horas que admitimos poder reduzir para 48 horas, com a intervenção do juiz de instrução criminal. Queria só recordar que há pouco na minha intervenção não referi. Há situações que são os próprios operadores, que no caso da pornografia infantil, por exemplo, são os próprios operadores que retiram da internet conteúdos de pornografia infantil. E isso também poderia ser considerado, em tese, uma violação do direito de liberdade de expressão. Queria também recordar que, mesmo se a decisão do juiz de instrução criminal, no prazo que for estabelecido por lei, for contrária à decisão da Polícia Judiciária, o conteúdo será outra vez reposto. Obviamente que se pode ter perdido ali 48 horas ou 72 horas, mas não é uma compressão absoluta do direito de liberdade de expressão. É uma compressão apenas no prazo que a Polícia Judiciária, com a confirmação ou não depois do órgão judicial, entendeu necessário para confirmar ou não aquela supressão. Portanto, não há uma supressão absoluta do direito de liberdade de expressão no espaço digital e, portanto, parece-nos mais uma vez que esta solução é mais equilibrada. Volto a dizer, se for necessário, estamos disponíveis para abdicar do prazo de 72 horas e reduzir para 48 horas, se conseguirmos aqui uma aprovação generalizada, e era um bom sinal que o Parlamento dava no combate ao terrorismo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais ninguém, então, quer... Assim sendo, vamos passar à votação das propostas, começando pela proposta...
A questão 48 horas, clarifico lá a questão das 48 horas.
Convinha então clarificar a questão da 40 do prazo.
Então, 48 horas. Então para clarificar, o grupo parlamentar do PSD, que apresentou uma proposta por escrito, propõe uma alteração no pormenor da linha C do artigo 2º, portanto, que define o sentido de extensão, quando se diz no prazo máximo de 72 horas, passará no prazo máximo de 48 horas. Portanto, é esta a proposta, se todos aceitarem, que apresentamos aqui na Comissão. Obrigado.
Assim sendo, vai ser esta alteração de proposta de alteração que vai ser votada.
Peço desculpa, o Sr. Deputado.
Muito, muito rapidamente, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Uma dúvida, a proposta, a retificação que o Sr. Deputado do PSD apresenta agora vai ser votada, não é? A redução do prazo de 72 para 48 horas. Ok. Uma nota só inicial, em primeiro lugar para referir, e como aqui já foi dito, dada a relevância e importância do tema, o debate e a partilha de opiniões acho que é de salutar. E reconhecer, já o fiz noutras comissões e noto claramente que é um trabalho sério, independentemente dos partidos que representamos, quando são temas que efetivamente tocam nos direitos dos cidadãos. E lembro aqui uma passagem que eu tive na discussão em plenário, onde dizia que a remoção apressada de conteúdos, a censura preventiva e a limitação da liberdade de expressão são perigos demasiado sérios para passarem em silêncio. E que a fronteira entre o combater o terrorismo e restringir direitos fundamentais é uma barreira muito, muito fina. Por isso, sou de todas as pessoas intervenientes aqui neste debate e muito sinceramente alinho com as preocupações da senhora deputada Mariana Leitão. Faz aqui uma abordagem muito profunda do tema. E pronto, eu acho que o tema é sensível e temos que ter aqui muito cuidado nas barreiras para não as podermos ultrapassar. E pronto, e em consciência irei tomar o meu sentido de voto. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Sr. Presidente, é mesmo muito, muito rápido. Atendendo a que houve esta alteração na proposta do PSD, nós iremos votar favoravelmente, como referi este aspecto em concreto para resolver este problema em concreto no que diz respeito à inconstitucionalidade, naturalmente toda a restante proposta de lei iremos votar contra. Eu gostaria de suscitar só mais uma questão, peço desculpa por ser agora, também serei rápida, mas o conjunto de preocupações que foram aqui expressas pela iniciativa liberal não se resolvem com a alteração deste artigo. O problema está em toda a legislação relativamente a essa matéria. Ou seja, não é esta alteração pontual que se está aqui a fazer que vai resolver esse conjunto de problemas, porque o problema é que os conceitos e aquilo que está presente é no sentido que colocam em... Ou seja, que criam várias preocupações, de facto, no que diz respeito até à proteção dos próprios cidadãos. Não é aqui, é no conjunto da legislação. Aliás, inclusivamente, são questões que nos levam inclusivamente a votar contra depois os restantes artigos relativamente a esta legislação.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É óbvio que é toda a proposta, Sra. Deputada, e aliás, a nossa insistência neste ponto é que, porque já percebemos que a proposta vai passar, pelo menos que essa indefinição que consta de toda a proposta não possa ser simplesmente aplicada e operacionalizada pela Polícia Judiciária. Por isso é que é a nossa insistência nesta matéria, que ao menos se garanta que passa por um juiz. Agora, concordo inteiramente consigo, não há qualquer hipótese de nós também, igualmente, não, de viabilizarmos a proposta no seu todo como ela nos foi apresentada. Muito obrigada.
Obrigada. Assim sendo, vamos proceder à votação da proposta de alteração mencionada agora do PSD. Vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém?
A abstenção do PS e do Livre. A abstenção do PS e Livre, certo? E a favor os restantes.
As outras ficam prejudicadas, portanto, e passamos, portanto, ao remanescente da proposta, do conteúdo da proposta de lei. E quem vota contra?
Contra, assumimento, iniciativa liberal, PCP. Agora, só para clarificar, o sentido de voto do PCP é a favor